Radiarte, a cultura no país.
Como ensina um conto popular angolano? Na nossa terra de Luanda passam coisas que envergonham. A história que se segue foi escrita por José Luandino Vieira, português de nascimento, mas angolano de coração. O escritor foi importante pelas denúncias de violência, guerras, injustiça social e desigualdade econômica, que compunham um quadro de uma terra e de um povo devastados pelo sistema colonial. A história da galinha e do ovo. Estes casos passaram no Museque Sambizanga, nesta nossa terra de Luanda.
Foi na hora das 4 horas. Foi como quando uma pequena e gorda nuvem negra aparece para correr o céu azul. Nessa corrida, a nuvem começa a ficar grande, a estender braços para todos os lados. Esses braços a ficarem outros braços e esses ainda outros, mais finos, já não tão negros. Nuvens essas que ninguém sabe como nasceram, onde começaram, onde acabam largando água pesada e quente que traziam, indo compridos e tortos relâmpagos, falando a voz grossa de seus trovões. Assim, nessa tarde calma, começou a confusão. Sozé da Quitanda tinha visto passar Nega Zefa, rebocando o miúdo Beto e avisando para não falar mentira, mas o menino repetia.
Juro, pelo sangue de Cristo, eu vi bem, mamãe, a Cabire.
Ele falava a verdade, como todas as vizinhas viram bem. A galinha estava na casa da vizinha Bina, que trazia um miúdo na barriga. Mesmo assim, ela e Zefa começaram a brigar. O miúdo Beto lembrava a resposta do pai Miguel João.
Deixa ela. Bina está grávida, o homem dela está preso e você ainda quer pelejar? Você não tem razão.
Por isso, todos os dias, Zefa vigiava a galinha, ciscando a procurar os bichos para comer. Mas no fim, o caminho era sempre o mesmo. Parecia que tinham posto um feitiço nela. A galinha acabava no quintal da vizinha. No coração, Zefa tinha medo da galinha se habituar por lá. Mas, nessa tarde, o azar saiu. Durante toda a manhã, Cabire andou a passear, mas não pôs o ovo. Assim, quando o miúdo Beto veio lhe chamar e falou que a Cabire estava presa num cesto na casa da nega Bina, nega Zefa já sabia. A galinha tinha posto o ovo no quintal da vizinha. Saiu e visse bem a zanga na cara da mulher. Passou a luta de arranhar, segurar cabelo, insulto de ladrona, cabra feiticeira. Perto da Cabire, um bonito ovo branco brilhava. Parecia ainda que estava quente, metia raiva em Nega Zefa. A discussão não parava mais. Nega Zefa, com as mãos na cintura, estendia o corpo magro, cheio de ossos. Os olhos brilhavam, assanhados para falar.
Você pensa que eu não te conheço, Bina? Pensa! Com essa cara assim, pareces é uma sonsa. Mas a gente sabe, ladrona é o que você é.
A vizinha, nova e gorda, esfregava a mão na larga barriga inchada. A cara abria num sorriso e dizia calma.
Ai, veja só, ainda fica me acusando. Vieste na minha casa, entraste no meu quintal, quiseste pelejar mesmo. Sucuama, não tens respeito então? Assim nem com a barriga? Nada?
Não vem com essa, Bina. Querias me roubar a Cabire e o ovo dela.
Ih! Te roubar a Cabire e o ovo? O ovo é meu.
Mas a minha galinha que pôs.
Pois é, mas pôs no meu quintal.
Passou um murmúrio de aprovação e desaprovação das vizinhas. Toda a gente falou no mesmo tempo. Só a velha Bebeca adiantou a falar sua sabedoria.
Calma! A cabeça fala, o coração ouve. Todos estão a falar ao mesmo tempo. Fala cada qual a sua vez e a gente vê quem tem razão. Somos pessoas, Sucuama, não somos bichos.
A galinha de Zefa, não lhe quero. Mas a galinha dela vem no meu quintal, come meu milho, debica minhas mandioqueiras, dorme na minha sombra, depois põe o ovo e aí o ovo é dela? O ovo foi meu milho que fez, Pópilas. Agora o ovo é meu.
Mas a galinha é minha, o ovo é meu. Era só pedir. Se eu quero, eu dou, senão não dou.
Então, vovó Bebeca, fala então a senhora que é a nossa mais velha.
Minhas amigas, a cobra enrolou na moringa. Se pega a moringa, a cobra morde. Se mata a cobra, a moringa quebra. Você, Zefa, tem razão. A galinha é sua, o ovo da barriga dela é seu. Mas a Bina também tem razão dela. O ovo foi posto no quintal dela, a galinha comeu o milho dela. É melhor perguntarmos ao Sozé, ele é branco.
Sozé, dono da quitanda, estava a chegar chamado pela confusão. Ouviu estes casos e ficou sério. A cara dele era aquela máscara de riscos e buracos feios, onde só o olho azul bonito brilhava lá no fundo. Pegou Bina no braço e pôs sua opinião.
Pronto, já sei tudo. Tu dizes que a galinha pôs o ovo no teu quintal, que o milho que ela comeu é teu e, portanto, queres o ovo, não é? O milho que te vendi fiado ontem? E dizes que o ovo é teu? Não tens vergonha, dona Bebeca. O ovo é meu. Diga para me darem o ovo. O milho ainda não foi pago.
A confusão cresceu. Ficou quente. Só se ouviam gritos, lamentos, asneiras, tudo misturado com o cantar da galinha assustada, os risos das crianças, os ventos nas folhas da mandioca. Por isso, ninguém deu conta da chegada da patrulha. Os soldados começaram a girar os cacetetes em cima das cabeças. Um gordo sargento agarrou a galinha. Enquanto Nega Zefa tentava tirar o bicho das mãos dele, aconteceu aquilo que parecia feitiço. O miúdo Beto tinha aprendido com o velho Petelu a linguagem das galinhas. Desapareceu da confusão e com a sua técnica... Eram 5:30 quase. O sol ainda brilhava muito e a noite vinha longe. Como é que um galo tinha se posto a cantar assim naquela hora a sua cantiga de seduzir galinha? A cabeça da galinha Cabiri virava em todos os lados, revirando os olhos, a procurar no meio do vento esse cantar conhecido que a chamava. Então, espetou com força as unhas no braço do sargento, arranhou fundo, fez toda a força batendo as asas. As pessoas, batendo palmas, viram a gorda galinha sair e voar por cima do quintal, com pressa. Os soldados saíram resmungando a ocasião perdida de um churrasco sem pagar. No meio do cantar do galo, Nega Zefa sabia que o canto estava a sair do seu quintal. Ela conheceu muito bem a voz do filho, esse malandro miúdo que imitava as falas de todos os bichos, enganando-os. Vovó Bebeca sorriu também. Segurando o ovo na mão seca, entregou para a Bina.
Posso dar ovo para a Bina, Zefa?
Envergonhada ainda, a mãe de Beto não queria soltar o sorriso que rebentava na cara. Para disfarçar, começou a dizer só.
Sim, vovó. É a gravidez. Essas fomes eu sei. E depois o miúdo na barriga reclama.
De ovo na mão, Bina sorria. O vento veio devagar e, cheio de cuidados e amizades, soprou-lhe o vestido gasto contra o corpo novo. Mergulhando no mar, o sol punha pequenas escamas vermelhas lá embaixo das ondas mansas na baía. Diante de toda a gente, a barriga redonda e rija de Dona Bina, debaixo do vestido, parecia um ovo grande, grande.
Minha história. Se é bonita, se é feia, vocês é quem sabem. Eu só juro que não falei mentira. E esses casos passaram nesta nossa terra de Luanda.
No ar, Comunidade em Rede. Uma revista da Agência Pulsar.